Audiobook grátis apresenta. Por Osiris, Nathaniel, se vejo e ouço tal homem, satisfaço o meu maior desejo. Era na Porta Susa, em princípios do mês de Nisan, sendo Herodes Antipas tetrarcha da Judéia e Tiberio imperador do mundo. Sobre Jerusalém caía o sol. A terra modorrava num bafo morno. De túnica verde e vasto turbante, Nathaniel seguia a pé, ao lado da liteira. Dentro da liteira, de toga branca, a face inquieta e curiosa, ele Copornius Gambivius olhava. Quanto tempo levaremos? 2 horas. Ele Copornius Gambivius contemplou a paisagem. Na estrada, o trote dos escravos erguia a poeira. Era, porém, agradável, ao deixar Jerusalém, tão pedrenta e seca, repousar o olhar nos arvoredos das quintas do Cédron, acurvadas oliveiras, palmeiras pós 174 Rosário da It. Luzão. Breis, folhudas figueiras. Do vale rural a estrada trepava por uma boça, onde, por sobre renques de arvores de azeitona, colmavam os ramos escuros de alguns cedros. Ele Copornius Gambivius deixara Roma havia 5 meses, vindo a Cesareia da Palestina em visita a seu tio procônsul. A agitação da grande cidade chegava-lhe como os rumores do oceano de que fala Homero ao descrever as batalhas. Apenas o afastamento não impedira aumentasse a inquietação que o ausentara do centro do império. Ainda agora, ao galgar a liteira os olivais do monte, as recordações dos últimos meses da sua vida breve em tropel o assaltavam. Que lhe valera a riqueza, e que lhe tinham válido a descendência de ilustres famílias consulares, o dote de um belo físico e o dom da inteligência. A educação livre, sem o carinho materno e o conselho do pai, dera-lhe ao espírito a tendência para a divagação. Os amigos de uma existência frívola e mundana haviam desfeito pelo exemplo e a emulação as possíveis energias do seu coração. Preferira o luxo à guerra, o prazer aos postos, a volúpia ao trabalho e em plena felicidade, secretamente o corroía a dúvida desejosa da certeza. Essa dúvida. Fora o seu mal. Era o seu mal. Os atos mais absurdos, praticara-os por ela. Os excessos mais incríveis realizara-os para esquecê-la. Quer de inverno, em Baia, quer de verão, em Cumes, quer nos poucos meses que passava na sua vila do Janiculo em Roma, com ele viviam nobres e jovens elegantes e seguia o bando variado e voraz dos clientes cantores egípcios, mimas gregos, poetas exacerbados pela humilhação, filósofos de inúmeras escolas. A violência material da sua vida era envolvida da penetrante avidez de beleza dos poetas, da cultura desesperada dos sofistas. Ele inquiria toda essa gente de raça diversa, de opinião varia, pasmava, que só ele tivesse o desejo dos outros não lembrado. E, entretanto, parecia feliz. Era o amante de Pomponia Malvina, grega da Iliria, a quem dera certa vez 2 esmeraldas do valor de 10 mil cestércios. Apaixonara Lucrécia, irmã de Uemi dos seus amigos e esposa do senador Terrufus. Passeava pela cidade como modelo dos elegantes, C.O.M. a cabeleira embebida em essência de angélicas da Siria. Colecionava baixelas e vasos antigos gastando fortunas, e no festim que oferecera seu tio segundo serviço passara em pratos de ouro que diziam ter pertencido à rainha de Cartago, apaixonada de Enéas. A fantasia do ócio levara ao mesmo as incursões aos bairros escusos, aos passeios no Tibre em barcos cheios de rosas, com mulheres nuas à luz dos achotes. Mais a palestrar com a cortesã Malvina, ou com Lucrécia, matrona patrícia, a discutir com os filósofos, ou vendo no fundo dos insensados a lascívia das baiadeiras de Bibilis, tinha de repente ímpetos de rasgar, de bater, de matar, porque precisava interessar-se pelo curioso mal da sua alma. Ele Copornius Gambivius vivia no momento em que Roma recebera os deuses estrangeiros, discutindo todos os filósofos gregos. Osiris venerava-se junto aos templos dos deuses nacionais. A triade alexandrina absorvia crentes. Nas escolas os retores analisavam, desfazendo-as, as alegorias divinas. As ruas da cidade, as escadas dos palácios, as tabernas fervilhavam de asiáticos e africanos do mais estranho aspecto sem que os romanos os estranhassem. Eram sacerdotes com máscaras de cachorro dando saltos e esmolando. Eram egípcios de vestes de linho agitando cistros. Eram chiromantes que liam a sorte e chiromâncios que explicavam sonhos e capotelesmáticos que informavam da influência dos astros-reis. Eram gregos divulgadores de Pitágoras, das propriedades divinas das figuras geométricas e da virtude do número nos mistérios órficos. Eram vendedores de animais amuletos. O templo de Ísis mantinha dia e noite o serviço religioso em louvor da triade. Os transeuntes ouviam de longe o rumor dos inarios e de repente as praças se atravancavam de procissões isíacas com a sua mole de serventuários, hipogramatas, escribas, clidoneus, agiógrafos, onirocritos, lismatrias, caneforos. Ninguém mais ria. 80 anos antes de César Us. Spondaros do Oriente e os sacerdotes da deusa de Persinunte já abalavam a velha fé romana. As perseguições eram crises. Apesar das cóleras públicas, Tiberio em segredo mandava buscar os alexandrinos coroados de lótus para representar no Palatino o mistério de Arpocrata. A irreligião geral dava nesse anseio pelo deus alheio. Ele próprio, como seus amigos, jurava por moda. Que eu e Osiris dê a tua alma sedenta a água que refresca. O prestígio do deus estrangeiro viera da formal afirmação de que esse deus ressuscitando ressuscitava os mortos. A opinião corrente quanto à religião oficial era em Roma a mesma que na Grécia. A multiplicação dos deuses não passava de uma prova da velhice do mundo. E por isso aos poucos os mistérios espalhavam a crença num deus, representado pela triade, sempre a mesma em todas as venerações. Triade capaz de, ressuscitando, dar aos crentes o bálsamo de uma nova vida. Helicopornius Gambivius estudara as escolas filosóficas. Sabia bem que a nova religião levada à Grécia pelos marinheiros, introduzida em Roma pelo cosmopolitismo da conquista, fora organizada como religião única do mundo por Ptolomeu Soter, que para isso mandara Maneton, sacerdote egípcio, escrever em grego o livro sagrado, em que mostrava a semelhança dos deuses dos dois países, manifestações de um deus supremo Osiris. Era essa a religião alexandrina. Mas todos os filósofos chegavam ao mesmo resultado, a um logos inicial. Que seria? Tales de Mileto considerava a água Anaximandro isolava Deus da obra do mundo Anaximeno pendia para o ar como primeiro princípio Xenopanes vociferava contra os deuses a imagem dos mortais e considerava um como Deus. No turbilhão filosófico, entre neoplatônicos, aristotélicos, pirônicos, peripatéticos, zenonistas, só vivia uma ideia geral, o logos dos mistérios órficos, o Deus inicial. Era preciso que esse Deus já se tivesse manifestado, para que o número de adeptos diariamente aumentasse. E, na indiferença passiva dos crentes, Helicopornius Gambivius tinha um enorme desejo, ter a prova do Deus, ver os ressuscitados pelo Deus que ressuscita. A felicidade absoluta dera-lhe o tormento dessa ideia fixa. Por fim, já não a ocultava. Entre sorridente e tímido dizia, eu desejaria ver um ressuscitado. Para quê? Para crer como os que vejo crer. Uma vez Lucrécia disse-lhe, não o podes ver porque não és iniciado. Vem ao templo. Poderás assistir depois aos mistérios da ressurreição. Ele não se admirou que Lucrécia fosse isíaca. O deus oriental conquistava o fervor dos libertos, dos escravos, dos infelizes e das mulheres, mesmo as da alta condição. A proposta, ao contrário, deu-lhe ânimo. Lucrécia era de uma grande sensibilidade, cheia de inteligência. A sua volúpia temperava-se de arte. Falava como todas as matronas ilustres o grego. Sabia de cor os duros versos de Ennius e as frescas obscenidades de Ovídio. Mandava buscar ao Oriente os tecidos das suas vestes. E mantinha por sua. Conta um adivinho babilônico. Ela deixava entrever a possibilidade, ele, a quem nunca fora negada a realização de um desejo, tinha esperança. Com as profundas explicações do adivinho babilônico, que lhe contava a revelação no antigo Egito de Osiris, bom, apesar de usar um chicote, não teve mesmo dúvidas. No dizer do Hierofanta, o corpo é morada transitória e ninguém morre de fato. O símbolo está na serpente que morde a cauda e no sol que todos os dias renasce da treva. A ressurreição torna todos iguais. E por isso em Memphis, em Alexandria, todos os corpos eram guardados em hipogeus à espera da vida nova. Helicopornius Gambivius, no mês de novembro, que os isíacos denominaram Atir, declarou num festim aos amigos que assistiria como iniciado aos mistérios da paixão de Osiris. Foi grande o pasmo. Lembra-te do que diz Ovídio. Bradava Fluvius, Osiris, o deus que nunca mais acabam de procurar vais a serio. Interrogava Palautius. Deuses que só agradam às mulheres é, aos libertos, por lhes acenar com a felicidade da vida futura. E citavam Propércio e Catulo, cujas amantes eram Isíacas e a palavra de mel do divino Platão. Seja. Mas, se o Deus é Deus, terei a sua prova. E ouvirei o M ressuscitado. Só te pedimos que não morras, para esperar o prodígio. A curiosidade, sem a fé que cria a realidade, reservava-lhes amargores. Instalado no templo de Ísis como espectador, a sua natureza romana, desejosa de certeza, aguçou-lhe o desejo para mais sentir o nada religioso. Estava cheio o templo. O mundo de Hierodulos dirigia as cerimônias. Na escuridão agonienta, soltando gritos lancinantes. Homens e mulheres andavam de um para outro lado à procura dos pedaços de Osiris. Que Tipão dispersara. O Robin Romano olhava a imagem de Ísis imóvel, apesar dos hierogramatas gritarem que ela dirigia as pesquisas dos restos do divino esposo. O fumo dos insensados, a insistência da ideia única, os gritos religiosos iam aos poucos ensandecendo os crentes. Barbaramente. O deus metamorfoseava em fúrias chorosas os bandos de veste de linho. E no dia seguinte, atordoado, quase surdo, a multidão, sem senso, horrorizava o romano. Muitas mulheres, de tanto gritar, emborcavam nas lajes sem voz e o seu alarido das falanges em desvario seguia na procura frenética dos despojos do deus. Helicopornius Gambivius, porém, esperava. A cólera subia na sua dúvida desejosa de certeza. Mas não poderia resistir, se no outro dia uma voz não exclamasse de repente, ressuscitou. Dos soluços lamentáveis a turba rebentou o estrépito de alacres gargalhadas. Ressuscitou. Ressuscitou. Homens, com o hálito pela vigília e a jejum vociferavam cara a cara. Ressuscitou. Mulheres, desgrenhadas e pálidas, dobravam-se em risos agudos. Ressuscitou. Ressuscitou. Enio alalá que abalava as portas, os iniciados corriam à via pública. Atacando os transeuntes, a bradar, ressuscitou. Homens abjectos, imitando animais. Mugiam, guinchavam, silvavam, cacarejavam. Ressuscitou. E, no estrado dourado, Osiris, de prata estriada, entrava redivivo, sob a gargalhada baralhada de milhares de gargalhadas. Indignado, sem compreender, ele ia sair quando o agarrou Lucrécia, livida é. Tonta. Vem-me comer. Vem comer. Ele ressuscitou. Ressuscitou o quê, mulher? Ressuscitou. Ganiu a esposa do senador. Não mintas. Mas em torno uma onda de fêmeas em fúria gritava. Ressuscitou. Perjuro. Jura P.U.R. Osiris. Ressuscitado. Ele lembrou-se das histórias correntes. De assassinatos dos incréus nos mistérios. Redobrou de força, abriu a socos o caminho da rua. E correu. Enquanto os isíacos, desenfreados, bradavam, ressurreição. Ressurreição. Sob o sol pálido da manhã que subia. Não quererás ver as curiosidades destes bazares? Arrancado ao tropel das recordações, o Robin Romano voltou-se. Nathaniel mostrava-lhe, sob os cedros do monte, as exposições de alguns atilados mercadores que ali, ao ar livre, se estabeleciam para fornecer os suburbanos em caminho de Sion. Não. Sigamos, disse ele Copornius. Gambivius. Como queres perder tempo? Há sempre tempo para ver a verdade. Também, se me enganas, por Hércules. Aniquilo-te. A lembrança da cena exia que irritava o romano. H. No primeiro instante tivera ímpetos de ir queixar-se ao imperador, de mover, como já o fizera Quincreas, tenaz perseguição aos alexandrinos e clamar aos varões. Romanos, os sacerdotes de Osiris minam. A vossa energia através as mulheres e a famulagem. Cautela. Mas a náusea do escândalo impediram. Recolher humilhado. Lembrara-se de partir para ser esquecido. Partir a visitar o tio. Só para isso. Apenas, se o oceano apaga. De sabores, alimenta a chama da curiosidade. Por sobre as ondas anda Psiché. É. No seu cérebro a ideia fixa continuava. Era. Impossível que homens de diversas raças há. Centenas de anos tivessem chegado, sem se comunicarem, à conclusão de um Deus. Supremo e único que ressuscita, se esse Deus fosse qual fosse o seu nome, não se manifestasse ou não tivesse de se manifestar. A obsessão oriental fundira-se no desejo que o animava. Não seriam os isíacos de Roma a apagar a sua dúvida ansiosa de certeza. Cesareia da Palestina, de todas as cesareias do Império a mais linda, era o ambiente para conservar o seu enervado estado. O divino céu da Palestina naquele inverno. O mar azul de Cesareia. A cidade nova em folha, com os seus palácios, o seu cais, o templo Augusto fatal em todas as cidades escravas brotava entre o céu de safira e as safiradas águas, com a brancura das margaridas. A vida aí era composta de luxúria, ganho e deus, prostitutas, mercadores e discutidores de teodiceias. Os barcos que vinham das ilhas, do Ponto, do Pireu, da Grande Grécia, da Prigia, de Alexandria, traziam de cada périplo mais surpresas logo amalgamadas. Apesar de israelita, obediente à lei mosaica, fundada por Herodes, o Grande. Cesareia beber o veneno da sínteses, do sincretismo dos panteões, todos os deuses expressões de um só. Os judeus passavam o seu livro religioso a livro inicial, de onde haviam partido as verdades e guardavam os ensinamentos da sinagoga egípcia. Onde um certo Pilon anunciava o Messias. Metido entre tais homens, vira ele Copornius Gambivius ao miserável Nataniel, que já fora mercenário em Mimpis, estivera em Roma, sabia tudo sem de fato nada saber. E vegetava agora em Cesareia vagamente. Proxeneta e vagamente guia. O Robin Romano encontraram na casa de seu tio, o procônsul. Dias depois, era Nataniel que lhe mostrava os religiosos imundos de corpo que purificavam a alma com a abstinência dos gozos para gozar o raio de Deus. A irritação contra a própria fantasia na desnecessidade de certeza dos outros, acabou por fazer mal a ele Copornius Gambii, vius. O mundo estava maduro de meditação. Como havia em Roma um Senhor Supremo, devia haver um Deus Supremo. Aqueles homens todos discutiam qual havia de ser. Ele não fazia questão, tanto lhe importando o Logos Universal dos Stoicos, que contém as razões seminais, segundo as quais fatalmente cada um é produzido para elevar-se ao final braseiro, ou o Logos Hermético, que é a palavra, ou o Logos de Salomão, que é a sabedoria. Logicamente, esse Deus para ser crido por Deus devia revelar-se por uma obra menos abstrata, que provesse o seu poder superior. E a humanidade convirá a ser a ressurreição. O Logos é Deus. Disse-lhe certa vez um filonista. E Deus? E o Pai? Ele será revelado. Eu quero ver. O filonista, que era velho, sorriu com tristeza. Robin, Romano, nunca terás o bálsamo da crença, se assim continuares. Deus, já dizia o divino Platão, só se mostra aos sábios. E por instantes quando os sábios são com toda a força separados do corpo. Deus, já o afirmou o grande Máximo, só em imaginação o podemos ver antes da morte, isso. Mesmo pensando em uma natureza sem grandeza, nem cor, nem figura, nenhuma das qualidades de natureza. Mas basta-me a revelação do seu poder. acreditarei quando vir o que todos dizem ter visto, um ressuscitado. Romano, Filemon de Alexandria deu um sábio conselho. Não te inquietes que ele exista. Dize que existe, está em toda a parte que o adoras. A esse Deus enche de graças. Porque muita vez saber, ter a certeza, é a irremediável desgraça. Só de ouvir o nome de Deus muitas pessoas cairiam fulminadas. Quanto mais se irritava, ele Copornius Gambivius, mandando chamar Nataniel, soube da partida do judeu para Jerusalém. De resto, de toda a província dava-se como um êxodo. Seguiam caravanas enormes rumo de Sion. O romano informou-se. Era Pachoa, a maior festa israelita, para comemorar a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Paraó dissera a Moisés, um grande profeta a quem Deus consentira em aparecer e falar, depois de ordenar-lhe que tirasse as sandálias, à meia-noite. Passarei pelo Egito e todos os recém-nascidos do Egito morrerão, do filho do Paraó ao filho do escravo. Haverá um grande grito no país do Egito como nunca outro igual foi ouvido. Mas, entre os filhos de Israel, dos homens aos animais, ninguém moverá a ponta da língua, para ficar de sabendo que Deus pôs diferença entre os egípcios e os israelitas. O grito passou. Paraó ergueu-se e disse a Moisés e a Arão, saí do meio do meu povo, para servir ao Eterno. Os judeus comemoravam em Jerusalém o fato culminante, purificando-se, sacrificando anjos no tabernáculo, comendo pão ázimo, agradecendo a Deus. A festa durava até o dia 15. Verás então muitos taumaturgos que fazem milagres e até ressuscitam. Vão todos para Jerusalém. Ele Copornius Gambivius não hesitou. O quadro tentava-o. E estava naquela manhã, diante da violência da terra como empolgado, Jerusalém ardia ao sol com toda sua grosseira hostilidade. Dura, empoeirada, sobre o monte, o desdobramento das suas construções colossais, onde os moldes gregos se barbarizavam de ramagens selvagens, era de um orgulho insolente vão. Como por todas as suas portas jorrava uma confusa multidão de peregrinos, a fúria seca das vozes, nas ruas estreitas e sujas, as caras severas, os olhares coléricos, nas íngremes ladeiras, ainda lhe aumentavam o aspecto antipático. O romano sentia-se inferior, apesar de dominador. Aquilo era grosseiro e deixava sua razão prática muito abaixo. A discussão de Deus chantava ansiando o monstro de pedra sobre as pedras do monte. E como uma pedra de atração, maior que todos os outros edifícios, o templo, ao lado do palácio de Tetrarcha, atraía todos os corpos, na sua infindável extensão de mármores e ouros. Ele Copornius Gambivius seguiu cornos mais para aí, meteu-se na turba que ululava em discussões rapaces pelos pórticos, cuja construção ainda por acabar estava nas balaustradas enormes do poente. Ao chegar à entrada do santuário que no céu de lápis elevava a cúpula de ouro sob a luz solar, estacou. Inscrições em latim e grego, pregadas às colunas, vedavam a entrada aos que não fossem J-Deus. Retrocedeu pelo lado direito dos pórticos, entre grossas colunas de mármores e basalto, e aí, no terrapleno do templo, olhou. Havia mulheres, havia homens de barbas encaracoladas, e crianças, muitas crianças e velhos de larga testa e nariz recurvo, havia vendedores ambulantes de cabritos, de anhos brancos, de sope, de água, de guloseimas, de pão sem levedura, de objetos vários. Essa gente, agitando os mantos de cores escuras, batendo as sandálias, disputava com desconfiança, olhava-se como terçando punhais, vociferava uma língua gutural. Deviam ser da mesma crença, obedecer à mesma lei, louvar Deus único. Mas, entre sacerdotes, humilhados e sofers tagarelas e fenícios e cartagineses, e arrogantes e maritas que se diziam filhos de Abraão, e tamudeanos, e nabateanos, e samaritanos, as disputas raspavam cóleras ele e traço vidas no ar poeirento. Nessa confusão, Nataniel aparecera, chegaste há muito à cidade da paz. Eu não podia deixar de vir. os israelitas devem vir render graças a Deus nesta festa de Jerusalém. Não ignoras que andam todos os homens errados e que repetem sem o saber verdades do nosso livro, aqueles que não são israelitas. Nataniel, eu desejava crer. Que os anjos te ouçam. E há anjos na tua religião? São os intermediários do Deus. Mas, por que disputa essa gente? Eles disputam o menor ou maior escrúpulo ao serviço de Deus. Não vês que há os mandaitas que querem o batismo, os terapeutas liberais, os rabis que protestam contra o pagamento do censo aos romanos que era lastimável, e os fariseus desconfiados, e os ebionistas e os saduqueus muito livres e os canains e os sicários escrupulosos e os mercadores protegidos que elevam o preço das fazendas. Aqui, aprende-se. Os doutores ensinam. São os tragomins e os mitraíns, que comentam o livro sagrado e desprezam os galileus. Traço M.A.S. Abriga. Interpretações, Romano. Os que têm a proteção do Sanhedrin e de Caipás são conservadores. Os que sofrem, esperam a vinda do Messias, do filho do David. Copornius Gambivius ia falar, quando separaram do seu interlocutor. Um grupo numeroso de mulheres, homens e crianças passava a conduzir um jumento entre risos e gritos. Sobre o jumento, um Robin pálido e de doce olhar meigamente sorria. Lugar. Lugar. Lugar para o filho de David. A poeira, o redemoinho da turba após a passagem do bando, ainda um instante separam o romano do judeu. Mas ao judeu não convinha largar o romano. Tanto que, ao revistá-o, logo, consertando a trunfa, de novo se acercou. Ex-profeta, disse-lhe Gambivius. Chegou o teu filho de David. Nestes princípios de Nizam vêm ao templo muitos taumaturgos e rabis que se inculcam assim. Os sofers discutem com eles, e muita vez Caipás os manda castigar. Quando se tornam imprudentes. Esse é o dos mais simpáticos. Fala melhor que Pilon e já esteve em Cesareia. E um rapaz da província nascido em Nazaré. Vem pouco a Jerusalém. Chama-se Jesus e anda com os pobres pelas estradas fazendo milagres. Milagres? Sim. Muitos judeus fazem milagres sem serem o filho de David. Que milagres? Dão vista aos cegos, andar aos paralíticos, sangue puro aos leprosos. Não acreditas? Pois este já tudo isso tem feito. Até já fez um milagre muito maior. Reparaste nas mulheres do bando? Não, pois ia nele aquela linda mulher que em Cesareia tanto dinheiro custou a teu tio, o procônsul. Maria, a loura. Essa. Acaba de desfazer-se de todas as riquezas só para seguir o Nazareno. O amor? Amor. Não. Ela deve-lhe um grande milagre. O Nazareno, há 8 dias ressuscitou e riu o irmão. Ele Copornius Gambivius fez-se pálido. Teu viste. Todos viram. Teu não acreditas na ressurreição? Nunca ouviste as histórias de Elias e de Eliseu. Cala-te. Viste mesmo? Jerusalém inteira viu e até a notícia chegou já a Anã e a Caipás. E Lázaro, um bom rapaz que vivia à entrada de Betânia, com a outra irmã, a séria, de nome Marta. Esse rapaz vive. Pois claro. Agora, tem ido véu e falar-lhe os que duvidam. Ele não sai de casa. Mas Nataniel era arrastado pelo romano. Um homem que saiu do túmulo. Leva-me a véu. Já? Não seria melhor consultar as irmãs que assistem ao Nazareno? Judeu, dou-te o que quiseres se me mostrares já o homem ressuscitado. Ele Copornius Gambivius quase corria na convulsão colorida da esplanada do templo. Mais agitado do que meses antes no templo de Ísis. Em Roma, cheio de sofreguidão, de medo, o seu coração batia. Atirou-se à liteira. Diria, enfim. Realizaria o seu grande desejo? E estava ali agora, descendo ao trote da liteira o Monte das Oliveiras numa tal vibração que era quase angustia. Ia ter a certeza em que o mundo inteiro acreditava misteriosamente sem ter a certeza. E a frase de Pilon de repente passava como um arrepio, não te inquietes que exista. Ter a certeza é às vezes irremediável. Checamos. Disse Nataniel, inclinando-se, cheio de poeira, para a liteira. Estavam quase no alto da colina sobre a vertente da qual, abrindo para o Mar Morto e para o Jordão, descansava a pequena Betânia, na sua paz de subúrbio agrícola. Longe apareciam as primeiras casas em forma de cuba, encardidas entre as tamareiras maternais e os verdes flabelos das palmeiras. Lázaro mora na segunda casa. Sempre morou com Marta. Os dois nunca iam à Vila de Maria para não a envergonhar. Lázaro era o M excelente rapaz. Alegre. Seria melhor irmos a pé. Não a assustaríamos. Desde que o Nazareno ressuscitou tem vindo tanta gente. Ele Copornius Gambiviu saltou da liteira e seguiu o judeu. A sua curiosidade, na dramática desolação da terra da Judéia, mais amarga e terrível que o M a tragédia de Estilo, ganhara e M temor. Desconfiava e tremia. Galgou assim após o judeu pela estrada, onde mariscavam galináceos. E M torno, no silêncio, só se ouvia o sol, o fragor silencioso dos aludes da luz. Nataniel bateu a porta de uma das cubas. O romano estacou. Lázaro. Chamou o M pouco alto Nataniel. Sou eu, Nataniel Galileu do Porto de Cesareia. Abre. Venho da parte de Marta. Ainda um tempo no silêncio, o romano ouviu só o bater do próprio coração. Sob a chapa da luz a porta da cuba permanecia fechada e suja. Lázaro! Lázaro! Afinal a porta moveu-se, o judeu recuou. Ele Copornius Gambivius adiantou-se. De dentro da escuridão da cuba mais densa pela claridade de fora, uma voz indagou rouca, que me queres? Estacando, o romano reteve um grito. Deu incêndio solar que inundava o buraco aberto pela porta, surgira a figura de um homem. Nataniel apagara-se. Ele Copornius Gambivius podia ver o homem. Ele parecia sem idade. Tumefacto, os olhos como náufragos rolando no inchaço das orbitas, os beiços pendentes cor de agapanto, os pés enormes espatulados, as mãos torcendo convulsivamente, o cordão da túnica sobre o ventre. 200 rosário dá um ilusão. Que subira. Todo ele era amarelo. Tão amarelo, que ao sol surgia livido. E no calor da hora pleno seus dentes batiam de frio. Que me queres? Tornou a repetir em voz de medo e pranto. O romano fez um esforço. Isto, Lázaro. Com o queixo a tremer, as lágrimas saltando-lhe dos olhos, o homem disse, sou eu, Lázaro. Mas tu sofres. Exclamou o Robin Patrício. Que tens? Não te ressuscitou o Nazareno? Que tens? Dize-me. Cheio de piedade assustada, desejava aproximar-se. Mas, pela primeira vez sentia vergarem-se-lhe os joelhos. O homem repetia a indagação, que me queres? E havia tanta dor e tanto temor na sua voz, que a pergunta era como um indizível gemido de desanimada angustia. Perdoa, Lázaro. Não vim fazer mal. Vim te ver, vim só para ter a prova do milagre de Deus. O homem deu seu M esforço dois passos. A túnica moldava-lhe o tremor como o M bronze azinhavrado. Era mascara hórrida sua cara à luz. Como tu, não há quem não me queira ver. Como tu, todos querem ter a certeza. E deixando cair os braços, o homem disse, pois vê. Houve um tremendo silêncio. Vê. Tornou o homem. Farta a tua vista. Eu era moço e descuidoso. Ignorava na vida a miséria, a baixeza da vida. Vivia com o prazer de viver. Doente, queria vida sã, pedia vida. Ao morrer implorava o milagre para continuar a viver, o que me parecia o supremo bem. Morri. Deu descuido ignorante entrei na paz do nada. Debaixo da terra então, no bem de apodrecer, eu soube, e compreendi as razões dos desígnios de Deus, e por que na escravidão da vida ele nos engana e ilude para na morte revelar a verdade como recompensa. Só aí eu veio a extensão infinita deste vale de males, a ignomínia, a geena, a servidão. Mas, Deus, farto das dúvidas humanas, escolheu-me para dizer a certeza a Deus abriu-me o túmulo Deus disse, ergue-te e caminha. E eu estou aqui de novo N o horror da vida como a prova deu Deus que vos revelará a vida. Mas, não posso. Há 8 dias, e já não posso mais. Tenho medo, tenho dor, quero perdão para tão grande castigo. Não é possível dizer ao erro a essência do seu erro. Não é possível viver depois de ter morrido. Despega-se a minha carne pedindo o seio do túmulo, tremem os ossos meus ao olhar dos homens, e minha alma anseia como o emissírio ao sopro glacial. voltar ao mundo sem ter esquecido tudo quanto se aprende na morte é suplício atroz. Todas as dores e tormentos e desastres e as agonias da vida não se igualam de leve à amargura de tornar a viver. E eu quero morrer. Eu quero morrer. Vieste para ter a prova do poder de Deus. Olha. Não sou apenas a prova do Pai. Venho da morte explicar ao eterno desejo dos humanos o que é a vida. Vais dizer M.O., Lázaro. Dize. A vida é a glória de Deus? Até aqui os homens viviam na ignorância do tormento. A sabedoria do Pai defendia-os de saber. Eles quiseram saber duvidando ele só quiseram o que não deviam querer. O mundo vai perder a alegria. Deus satisfará os mortais, para que eles o compreendam como o único consolo. Olha para mim. Saberás o que é a vida. A vida é a expiação. Um soluço convulsionou-o. Pelo carão tumefacto as lágrimas escorriam. E todo ele era sacudido como ao sopro de um vento gélido, sob o abafado sol do meio-dia. Engano, miséria, angústia, traição, crime, maldade, desespero, trabalho vão, dor Lázaro que sois todos vós sem o sabereis o que é a vida. De rorro no chão, Helicopornius Gambivius compreendia de repente o medo dos humanos, que não desvendavam o mistério de Deus nos mistérios, em que o adivinhavam, sentia no arrependimento a doçura. Falada pelo filonista de crer sem compreender e a amargura sem remédio de saber. O seu desejo realizado mostrava-o tal qual era. No sólio da morte via-se como no espelho, desgraçado com a tristeza erma de ser desgraçado. O erro de querer a certeza da aspiração humana levara-o até Lázaro. Então, Nataniel viu o romano erguer-se do pó, correr morro abaixo. Foi-lhe ao encalço, ansioso pelos dinheiros a que fizera jus. Helicopornius Gambivius atirara-se na liteira. Para Jerusalém. Depressa. Para Jerusalém. Eu não vi. Eu não quero saber. Para Jerusalém. Eu não quero esquecer, Lázaro. Nem Deus que o ressuscitou pôde lhe tirar o pavor de viver depois de saber. Para Jerusalém. Tende dó de mim. Tende dó. Pela encosta a liteira rolou erguendo poeira entre as paisagens mofinas das hortas e pomares da Betânia. Do outro lado do Monte das Oliveiras, sobre o Vale do Cédron, Jerusalém, à espera de Deus, faiscava sem compreender. E com o rosto no manto, tremendo de horror por ter tido a certeza, Lucius Copornius Gambivius, Robin Patrício Romano, continuava a ver dentro dos próprios olhos, Lázaro, transido de pavor de ter sabido na morte a ilusão da vida. Assim se fez na festa da Pachoa de Jerusalém, sendo Jesus de Nazaré ainda vivo, com Tiberio imperador e Herodes Antipas tetrarcha da Judéia, o primeiro cristão romano.